Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Nós vamos, como de costume, cumprimentar os nossos ouvintes.
Eles e elas.
Eles e elas.
Portanto, sendo a festa da Santíssima Trindade, portanto, a festa da família.
Exatamente. Portanto, Deus que não é solitário, mas que é família que é modelo das nossas famílias. Portanto, vamos cumprimentar as famílias que nos escutam, que nos seguem, que nos acompanham. E vamos cumprimentar a Igreja Família de Deus em África.
De facto, a Igreja Africana em
1994, durante o exatamente, sim.
E sobretudo no momento duro do genocídio ruandês,
adotou este conceito que hoje parece assim uma realidade adquirida para a Igreja Universal, mas podemos nos orgulhar que este é um conceito muito nosso africano.
Que nasce
num momento difícil, quase contraditório para significar família, mas mesmo assim a Igreja em África teve e continua a ter essa ousadia de se pensar como família de Deus em África. Neste domingo que segue a solenidade de Pentecostes, a liturgia nos convida a celebrar esta grande solenidade, a solenidade da Santíssima Trindade, tanto Deus único em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta realidade da Santíssima Trindade é uma realidade muito bonita, porque talvez nós, se nos apercebemos, começamos o nosso dia sempre com o sinal da cruz, isso é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tantas atividades nossas, tantos trabalhos e tantas orações, tudo acontece na Santíssima Trindade. A Igreja levou muito tempo, muitos séculos até, e muitos concílios, para tentar definir esta realidade de Deus, que é um só, mas que é em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nunca devemos pensar que a Santíssima Trindade é uma espécie de quebra-cabeças ou um problema de matemática que até o próprio catequista ou o próprio padre não sabe e chama aquilo um mistério. Deus único em três pessoas. Não é um quebra-cabeças. É uma realidade que podemos muito bem perceber. O nosso Deus é um Deus único em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, uma família. Só que a diferença, e para mim a diferença é muito grande, o nosso Deus não é um Deus solitário, como às vezes tendemos a pensar, também nós, os católicos mesmo, o nosso Deus não é um Deus solitário, lá longe, distante das nossas vidas, das nossas querelas, questões e questiúnculas, das nossas famílias, o relacionamento entre nós, os vizinhos, etc. Não, o nosso Deus não é um Deus solitário, é um Deus comunitário, é um Deus família, é uma comunidade de vida, é uma comunidade de comunhão e vida. Outra coisa, talvez, a tentar evitar, é pensar que, pronto, a questão da Trindade é uma questão para debater, para discutir. É certo que os teólogos tanto debatem para tentar explicar melhor, à luz da palavra de Deus, à luz da revelação, à luz do ensinamento da Igreja, mas não é tanto, nem é mais importante a questão do debate, a questão da discussão à volta da Trindade ou à volta de Deus, quanto a questão de seguir, a questão de viver. Porque a Trindade é esta família divina entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E como é que nós os conhecemos? Conhecemos através da revelação, através da Sagrada Escritura, mas sobretudo o próprio Jesus nos revelou. Portanto, o mistério da encarnação, que celebra o nascimento do Verbo, que é gerado desde toda a eternidade e que é o enviado do Pai, ele nos revelou. Foi Jesus que nos revelou, que nos mostrou que Deus que está nos céus é Pai, é Papá. Se o Filho já fala no Papá e o Filho promete a vinda do Espírito Santo, praticamente a Trindade está feita. Portanto, não tanto uma questão de debater, mas uma questão a viver, a seguir. Deus Pai, nós ligamos-lo ao facto de ser Criador. O Deus Filho, aquele que realizou uma obra ainda maravilhosa, que é a redenção, nos salvar do nosso pecado, nos salvar da morte eterna. E o Espírito Santo, aquele que nos dá a vida. A nossa preocupação deve ser seguir esta Trindade. Então, o Evangelho de hoje é parte da conversa de Jesus com Nicodemos, que ele é fariseu, que ia ter com Jesus, mas às escondidas. Sabia que em Jesus havia muito a aprender, mas também não queria mostrar-se publicamente à luz do sol de que ele ia frequentar este rabino, este...
Sendo também militar.
É, sim, ele ia à noitinha e pronto, de fazer perguntas. Portanto, o Evangelho de hoje está neste contexto, este discurso, este diálogo bonito entre Jesus e Nicodemos. Jesus disse a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me recordo de um comentário famoso de Lutero sobre este versículo de São João. Diz que se se perdesse todo o Evangelho, todas as Escrituras, e ficasse só este pedaço, praticamente não tínhamos perdido nada, porque aqui está a síntese de toda a Escritura. Deus amou tanto o mundo. Portanto, a Trindade não é um mistério a debater, é esta realidade. Deus é amor. Mesmo o povo de Israel sabia que Deus é amor. E podemos ver, na primeira leitura, desde domingo, está lá indicado a revelação de Jesus, de Deus a Moisés, no Monte Sinai, quando ele diz, vai dizer ao povo de Israel: o Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar, cheio de misericórdia e fidelidade. Portanto, o povo de Israel sabia muito bem que Deus é amor. Mas o que ele não sabia, o que ninguém sabia, é até onde vai o amor de Deus. Essa aqui é a revelação do Novo Testamento. Deus amou tanto e amou o mundo, que é criatura de Deus. Deus ama a sua criatura, ama cada homem. Ama todos os homens, mas ama a cada homem. Ama a mim, ama a ti, com um amor personalizado. Esta primeira e grande revelação, Deus amou tanto. Aquele tanto já indica a grandíssima diferença entre a revelação do Antigo Testamento e aquilo que está para dizer Jesus a Nicodemos. Onde é que chegava e onde é que chega o amor de Deus? Ao ponto de entregar o seu Filho. É o tal amor louco. E é bonito isto, né? Que é uma espécie de contar os grandes feitos de Deus, tanto aquilo que Deus fez na história para mostrar o seu amor. É um Deus que é protagonista, é um Deus que faz, é um Deus que ama. O amor de Deus é de tal maneira grande que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele acredita não se perca. Quer dizer, um modo de conceber de João que nos faz ver que, afinal de contas, a condenação ou a salvação não é uma coisa, como nós muitas vezes pensamos, de Deus, que Deus vai condenar este, que Deus vai condenar aquele, que Deus vai salvar este, vai salvar aquele. Tanto na mente de São João, o evangelista, é a nossa fé no Filho unigênito que determina tudo. Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Para nós isso é muito simples, porque estamos habituados a esta palavra. Podemos imaginar aos judeus que escutavam Jesus dizer essas palavras. Certamente para eles, esta menção ao Deus que entrega o seu Filho unigênito lhe recordava uma história muito importante do pai deles na fé, Abraão, que tinha também, por amor a Deus, estava pronto para entregar o seu filho único, Isaac. Por isso, eles percebiam essas palavras. E por isso, estas palavras, até certo ponto, eram também uma espécie de antecipação àquele grande amor supremo no Calvário, no Gólgota, quando Deus haveria de entregar o seu filho para ser morto por nós, para os nossos pecados. Este é o amor de Deus. Mas como qualquer outro amor, deve ser correspondido, né? Deus fez-nos, no seu Filho unigênito, uma espécie de declaração de amor. Então, o amor deve ser correspondido, o amor deve ser recebido, deve ser acolhido, deve ser respondido. Então, a nossa fé é o quê? A nossa fé é a nossa resposta, enquanto homens, à declaração de amor de Deus. Deus declara amor e nós, através da fé, dizemos sim, eu acredito no Filho unigênito enviado para a minha salvação, para a minha redenção. A fé é isto. Nós podemos ter, algumas vezes, uma atitude bastante otimista, né? Em relação à realidade, em relação ao mundo, de tal maneira que quase que fechamos os olhos ao mal que aconteça. Mas pode haver também uma atitude demasiado pessimista, como se tudo fosse mal, como se tudo fosse condenado por um destino fatal ao mal e à perdição. Não. Creio que a posição de São João, que põe na boca de Jesus, é esta posição equilibrada. Tanto o cristão é aquele que tem consciência de que no mundo tem o mal, porque o mal existe, e mesmo assim condena sem tréguas o mal, mas não julga a pessoa humana. Existe o mal, mas o mal pode ser redimido. Em síntese, nós poderíamos dizer que o nosso Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus único, sim, mas é um Deus que é comunidade. Isso que celebramos na solenidade da Santíssima Trindade. É uma família divina, é uma comunidade de vida, é uma comunidade de amor que deve servir também de modelo, de paradigma, de exemplo para todos nós.
Em tempos de diálogo, como entender bem quem acredita nele, quem não acredita será condenado? O que é que essa condenação significa? Por outro lado, o que me interessa mais é a Igreja como família de Deus. Isso nasce de um parto doloroso, quer dizer, daquilo que aconteceu em Ruanda e Burundi, o genocídio. Diante de todo esse fenômeno, como sabemos com todas aquilo que aconteceu, mesmo dentro da Igreja, que esteve envolvida de uma certa forma, etc., os bispos pegam dessa realidade para recordar o povo africano que não há razões de nos transformarmos em Caim, porque, no fundo, somos filhos do mesmo Deus. Engelbert também fazia ver que esse conceito de Igreja Família de Deus, ele disse, isso não é de outra coisa, isso é da nossa cultura africana. Nós esquecemos, disse, que a religião tradicional africana não é uma religião politeísta, é moniteísta, e que ensina a fraternidade, sobretudo. Então, diz, esse conceito que nós temos da família alargada é próprio para nos recordar que em cada filho tem o pai, a mãe. Portanto, a natureza antropológica de todos nós é trinitária. E por isso não se pode nunca cortar aquele cordão umbilical. Portanto, já de por si, diz, um africano deveria entender muito bem esse Deus que é comunidade. E então, recordar-nos que, não obstante tudo, lutar pelos valores da comunidade, do que cada um por si, Deus por todos, é melhor. Mas estamos a ver as dificuldades hoje.
Eu penso que Mven tem toda a razão em confirmar de que o conceito de família alargada, no nosso caso, é tão claro, tão evidente, que não deveria ser uma dificuldade para nós, os africanos, podermos reconhecer, porque está quase no nosso DNA este conceito de família. Mas, claro, o conceito de família, assim entendido, é um valor. E nenhum valor é assim barato, né? E o valor se conquista, é preciso manter. Isso é de tal maneira verdade que, exatamente como estava a citar, casos tão clamorosos como o genocídio de Ruanda, mas também, sem chegarmos a esse ponto que é extremo, mas tem também os pequenos, digamos assim,
genocídios cotidianos,
tanto com o vizinho, com o outro, com da outra tribo, etc. Apesar de termos no DNA...
Ou então, daquilo que o Papa disse, estamos já, de facto, na Terceira Guerra Mundial, feita aos bocados.
Aos pedaços, exatamente. Portanto, nunca é demais termos sempre em posição de alerta. Eu me recordo uma das virtudes do tempo imediatamente a seguir à independência, uma das virtudes que era proclamada em todos os comícios era a vigilância. Mas é preciso não entendê-la aqui, não tanto como vigilância contra o inimigo, isto é, aquele que não é do nosso partido, mas a vigilância contra a perca dos valores, a perca da autenticidade, diriam os outros, autenticité, né? Quer dizer, a perca dos valores. Para isso precisamos de ser vigilantes, sobretudo para quem se baseia na fé. A palavra de Deus nos deve inspirar, nos deve iluminar, nos deve dar luz. E mesmo na palavra de Deus de hoje, quando nos diz que quem acredita não é condenado, é mesmo claro isso. E quem não acredita é condenado. É exatamente isto. Porque o acreditar não é uma simples teoria. É viver aquilo que nós pensamos serem os valores autênticos da nossa fé cristã. Quando nós vivemos isso, não precisa haver condenação, porque já estamos no amor. Já aceitamos. Porque o acreditar é o nosso polo humano. A declaração de amor tem o polo divino, mas a fé é o nosso polo antropológico, o nosso polo humano, e neste caso, africano. Viver corretamente a fé é já responder ao amor de Deus. E se nós respondemos ao amor de Deus, significa que estamos de bem com o irmão, de bem com o vizinho, de bem conosco mesmos, e até estamos de bem com a natureza. Daí a importância de seguirmos o exemplo desta família de amor, desta família de comunhão, desta família de salvação, de redenção, que é a família divina na Santíssima Trindade.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?